Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Agora mais uma edição do Chico Cantibon, edição número 44. Eu sou a Vlad Junto, estou aqui mais uma vez com o Luke Lucas.
Sou eu.
E vamos dessa vez falar sobre melhores do ano, né? Então semana passada a gente começou a nossa quadrilogia aí de podcast sobre melhores e piores do ano, começando com os piores do ano em quatro categorias, e agora vamos falar os melhores do ano nessas mesmas quatro categorias, né? Então, agora a gente vai falar de coisas positivas, né? Mas antes, né? Perguntar, Luke Lucas, e aí? Alguma novidade pra contar na semana? Alguma coisa que você viu? Alguma notícia que você quer repercutir?
Tá rolando Natal, né, Vlas? E normalmente quando rola Natal.
Geralmente acontece em dezembro.
Normalmente quando rola Natal, o pessoal faz umas festividades em jogos e tudo mais, né?
Geralmente também acontece.
E aí, o que rolou? A Valve fez a festividade dela. E tá dando, tipo, aquelas coisas de Natal, que é o Papai Noel dá um... O Papai Noel dá um carvão pra pessoa, que a pessoa se comportou mal e tudo mais, né?
É, o Papai Noel dá carvão pra pessoa que ela se comportou mal?
Sabia Sim.
Isso não? Sabia isso não? Isso é novo, hein?
E aí, o que que a Valve fez? A Valve tava presenteando seus usuários, viu? Ah, então, cada usuário recebia um presentinho de Natal. Só que... Aqueles que se comportaram mal um ano...
Assim, só pra deixar bem claro que às vezes as pessoas podem não entender, porque eu entendo perfeitamente o que você tá falando, mas só pra avisar, eles estão falando, tá falando da Steam, tá, pessoal?
Não, a não. Valve mesmo.
A Valve mesmo? Ah, então eu estou errado, eles estão falando da Valve mesmo, pessoal.
É... E tá... O pessoal que joga Dota 2 se comporta mal, Vilazzi, ganhou um presentinho de Natal.
Olha aí.
E no presentinho de Natal, a pessoa, ganhei uma skin, ganhei alguma coisa grátis. Não, ela ganhou um carvão, e esse carvão, ela é banida automaticamente quando ela abre o presente de Natal dela. Por se comportar mal. Seja por código, seja por xingar as pessoas durante a partida, seja por vários tipos de coisa. E é muito maravilhoso, é verdade. Eu adorei a ideia dos caras, porque... A pessoa vai toda animadinha, olha, ganhei um presentinho, ganhou porra nenhuma, vamos falar e fudeu você. Muito bom, cara. Eu achei maravilhosa a ideia, apoio totalmente. Tem que fazer isso mais vezes, tem que fuder as pessoas.
Tem que fuder as pessoas.
Essa se a pessoa é. A
frase. Ok.
Se a pessoa é filha da puta durante o joguinho, tem que fuder mesmo.
É isso aí. Não sejam filhos da puta durante o joguinho, pessoal.
Não pode ser, pode.
Não pode ser, só as empresas que podem ser.
Só as empresas, exatamente. E olha que tem bastante.
Tem bastante, a Valve, inclusive. Mas...
A Valve, inclusive?
A Valve, inclusive.
Não tô na dúvida.
Dito isso, mais alguma coisa?
Não. Eu só achei maravilhosa a ideia dos caras.
Uma boa ideia, assim. Semana não teve muita coisa, né, também, naquele momento do ano que já tá todo mundo fazendo hora extra, querendo terminar, arranjar logo o momento do recesso, né, então não tem tanta coisa. Tanto que a notícia de hoje vai ser sobre Golden Globes, né, então, sem outras coisas. Mas e só trazendo umas coisas, eu queria dizer que essa semana, Luke, oficialmente, a E3 morreu, né?
Finalmente, morreu. Né?
Então, só pra deixar aí, acho que é importante, assim, marcar que morreu, né? Então, é isso,
finalmente
não voltará mais
morreu.
E já era. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi falar de E3, cara, quando eu comprava lá pro, sei lá, 97, 98, que eu comprava Nintendo World na época. E aí eu me lembro que a Nintendo World falava sobre... Olha, os novos lançamentos da Nintendo e tal. Eu me lembro que eu comprei um da E3. Um cone que eu me lembro da Nintendo hoje foi falando na E3 que o GameCube foi apresentado. E de lá pra cá, coisas acontecendo. Ela foi tendo grandes momentos e péssimos momentos, né?
Bastante
admito que sinto até um pouquinho de saudade daqueles momentos de vergonha da EA, que trazia um esportista qualquer pra falar de qualquer merda, porque tá vindo novo. Era um joguinho de FIFA, botava um carro na... um carro lá no negócio. Alguns momentos icônicos, tem momentos também fantásticos de apresentação de videogames que todo mundo ficava maluco de pra entender o que que era, mas tem momentos também péssimos, de fato. Como aquele ano da convenção da Bethesda, que, pelo amor de Deus, foi horroroso. Que só tinha uma coisa pra mostrar, que era o Fallout 76, todas as coisas eram coisas que iam vir no futuro. Tipo, 8 anos depois, sei lá. Então, foi a conferência que eles apresentaram Starfield pela primeira vez, que era só um louco. Isso aí, lembro. Mas é isso, morreu, acabou, tal. Vou sentir falta? Não, porque eu não me importo muito. Mas, dito isso, eu não acho que o que veio depois é melhor, tá? Deixando bem claro. Então, eu acho que ainda não chegamos num formato muito bom de apresentação, porque acho que o que veio depois não é muito melhor, não. Mas, paciência, né? E também teve só uma coisa pra repercutir essa semana, que eu gostaria de repercutir rapidinho, que você colocou lá no WhatsApp, né? E gostaria de comentar aí que o Zachary Levi tá com invejinha, né? Porque eu entendo que há um nepotismo aí do James Gunn. Mas, porra, babaquice do caralho, né? Que comentário dele. Tudo bem. Acho que esse rodou mesmo. Acho que esse... Porque tinha aquela coisa que talvez ele continuasse, porque o Zaslav gostava dele, como quando ele fez Shazam. Né? Acho que esse aí já foi.
Luke? Ei, moço.
Eita, que eu não sei o que aconteceu não, hein?
E não, aqui foi você que caiu aqui.
Pois é, pra mim eu não caí também. Eu saí e entrei de novo agora porque não tava todo mundo mudo.
Legal, divertido.
Parabéns, Discord. Mas enfim, eu tava falando que teve o comentário babaca lá do Zachary Levi pro James Gunn também, né?
Teve, bastante. É patético, né? É um ator patético, né? Antivacina, então eu quero que se fosse, cara.
Foi patético. Mas enfim, né? Acho que é isso. Teve muita coisa, assim, pra comentar e tal. Irrelevante, mudou a semana, não. Então vamos comentar um negócio que... Oi?
Tá acabando o ano, não tem jeito, pessoal. Já tá tudo clima de festa já.
Meio que foi tudo isso que eu falei na época, no momento em que você não me escutava.
É justo.
Então, só não vou repercutir de novo isso, né? Enfim, né? Então, pessoal, como a gente falou, como é edições de melhores, piores, a gente não vai ter notícias surpresas nessas edições, que a gente vai ter uma notícia única que a gente vai comentar. Então vamos aqui pro bloco de notícias e que vamos ter essa única... Não é notícia, na verdade, né? Informação.
Informação agora, tá bom.
Então vamos ver que informação que tá bom, né? Ou não tá, né? Então, Luke, essa semana saiu a lista aí dos indicados aos Golden Globes. O Globo de Ouro. Premiação. A segunda premiação mais. Famosa do cinema? Acho que é porque não é melhor, é famosa. Acho que em termos de fama é. Acho que é a segunda premiação mais famosa aí do cinema. Então. Vai ter essa premiação, mas assim, a cerimônia vai ser dia 7 de janeiro. E isso é uma lista. Vamos repercutir aqui rapidinho a lista. Várias coisas que eu não vi, várias coisas que eu vi que não me importo. E assim, no geral, eu. Esse ano de cinema pra mim não foi muito empolgante, não. Então, quando vocês forem ver os melhores do ano que eu escolhi, vocês vão ver que, em geral, não foi muito mais pela diversão do que por simplesmente achar que esse filme impactou de alguma forma, que não teve tanto, não. Mas, enfim, vamos lá. Os indicados. Melhor... Vou falar bem rápido, tá? E aí depois a gente repercute. Vamos lá. Melhor minissérie, antologia ou filme para TV. Concorrem Toda Luz Que Não Podemos Ver, Treta, Daisy Jones and the Six, Fargo, Companheiro de Viagem e Questão de Química. Vi nenhum.
Desse aí só vi Treta e não gosto de Treta. Não entendo porque as pessoas gostam tanto de Treta.
Vi nenhum. Só conheço dois. O único que eu tenho vontade de ver é Toda Luz Que Não Podemos Ver, que eu ainda não vi, né? É isso. Melhor ator em minissérie, antologia ou filme pra TV. Matt Bomer de Companheiros de Viagem, Sam Claflin, Des Jones and the Six, John Hamm de Fargo, Woody Harrelson de Os Encanadores da Casa Branca, Deji Oyelowo, Homens da Lei, Bess Reeves e Steven Yeun de Treta.
Melhor ator em... Que tem um serial chamado Encanador da Casa Branca, não é possível.
Tem, Os Encanadores da Casa Branca.
É, tá certo.
É, melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV. É uma série, é da HBO, inclusive, tá?
É claro que é, com esse nome não podia ser de outro. Né?
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV. Hayley Kegel de Daisy Jones and the Six, Brie Larson de Questão de Química, Elizabeth Olsen de Amor e Morte, Juno Temple de Fargo, Rachel Weisz de Gêmeos, Mórbida Semelhança e Ali Wong de Treta. Melhor série de comédia ou musical: Abbott Elementar, Barry, O Urso, Jury Duty, Only Murders in the Building e Ted Lasso.
Claramente O Urso tá como musical, né? Porque comédia não pode ser. Não, é impossível.
Tem música no Urso?
Não, mas não tem comédia também, porque não faz sentido. Eu acho que nessas séries é o melhor é O Urso, de longe. Mas não é comédia nem musical.
De comédia, eu achei melhor o Ted Lasso.
Não gostei dessa temporada de Ted Lasso, então eu ficaria com o Jury Duty.
Olha aí, eu nunca não vi, então não sei. Melhor ator em... Assim, tem outras séries pra mim melhores que essas aí, no geral. Mas enfim. Melhor ator em série de comédia ou musical: Bill Hader de Barry, Steven Martin de Only Murders in the Building, Jason Segel de Shrink, Martin Short de Only Murders in the Building, Jason Sudeikis de Lady Ted Lasso e Jeremy Allen White de O Urso.
É o cara do Urso, não tem jeito.
Melhor atriz em série de comédia ou musical: Rachel Brosnahan de Maravilhosa Miss Maisel, Quinta Brunson de Abbott Elementar, Ayo Edebiri de O Urso, Selena Gomez de Only Murder on the Builders e Natasha Lyonne de Poker Face.
Posso aqui rapidinho? Não, eu só vi Only Murder on the Builders a primeira temporada. A Selena Gomez tem que ter melhorado muito pra ter merecido indicação aqui, porque, nossa, na primeira temporada é muito fraca.
A mesma coisa eu acho da Ali Wong. A Ali Wong, como ela é uma comediante muito boa, mas como atriz, ela tem que ter melhorado muito pra ter conseguido com indicação pra treta.
Incrível.
Melhor série de drama. Eu só vi uma série com ela, tá? Que foi a Paper Girls. E ela tá horrível na série.
Tipo, no entanto, ela tá ok. Acho tudo isso, não.
Mas é que você não gostou. Muita gente adorou a treta. Eu tenho que ver ainda.
Adorou, não. Não
entendi. Melhor série de drama: 1923, The Crown, A Diplomata, The Last of Us, The Morning Show e Succession. Eu só vi The Last of Us, então...
Provavelmente vai ser Succession que vai ganhar, porque eles adoram Succession.
Ou The Crown, né? Que é a última temporada, então...
Ah, que os caras gostam muito de Succession. Succession
é a última temporada. Uma pessoa ama muito The Crown.
É que a Succession é a última temporada também.
Então vai disputar entre as duas aí.
E The Morning Show, fraquíssimo.
Melhor ator em série de drama: Brian Cox de Succession, Kieran Culkin de Succession, Gary Oldman de Slow Horses, Pedro Pascal de The Last of Us, Jeremy Strong de Succession e Dominique West de The Crown.
Tem três atores de Succession, Succession vai ganhar.
Melhor atriz em série de drama: Ellen Mirren de 1903, Bella Ramsey de The Last of Us, Carrie Russell de A Diplomata, Sarah Snook de Succession, Imelda Staunton de The Crown e Emma Stone de The Curse.
Bella Ramsey merecia estar aí.
Eu gosto dela. Eu não sei, eu não como vi as outras séries. Eu não vi as outras séries. Então.
Tá bem, mas não sei de indicação. Assim,
eu falta gosto dela. Eu gosto dela na série. Assim, como eu disse, não seriam nem as minhas séries. Muitas dessas listas aí não estariam nem as séries que eu indicaria.
Obrigado.
Então, melhor ator coadjuvante em série de comédia, musical ou drama: Billy Crudup de The Morning Show, Matthew McFadden de Succession, James Marsden de Jury Duty, Ebon Moss Burke de Urso, Alan Rook de Succession e Alexander Skarsgård. Aqui tem uma curiosa. O Urso não era como... O Urso... acho que juntou tudo, né? Que é qualquer coisa.
Juntou tudo. Qualquer é comédia, coisa. Musical... Que eu ia comentar, que é um absurdo separarem... ator normal pra cada parte, né? E o coadjuvante não, o coadjuvante foda-se. É, vamos botar aí todo mundo junto. É
isso. Melhor atriz coadjuvante em série de comédia musical ou drama: Elizabeth Debicki, de The Crown, Abby Elliott, de O Urso, Christina Ricci, de Yellow Jackets, J. Smith Cameron, de Succession, Meryl Streep, de Only Murders in the Building, e Hannah Waden, de Ted Lasso.
Desculpa,
Hannah Waden tá aí, eu acho meio absurdo.
Desculpa. Bom, pra mim, a Christina Ricci, a Abby Elliott, que mal aparece na série, e a Hannah do Ted Lasso, é loucura. Então, eu só indicando, assim, vimos cinco séries no ano, assim, vamos botar aí as
pessoas. Eu não vi tanto o nome das vezes, mas eu sei mais ou menos que é Meryl Streep, vamos pro papel também. É um coadjuvante mesmo, de luxo, né?
Não, botaram qualquer coisa ali, vamos cinco séries.
É coadjuvante mesmo, isso aí. É coadjuvante mesmo, isso aí. Cinema. Melhor animação e longa-metragem: The Boy and the Hero, Elementos, Homem-Aranha Através do Universo, Super Mario Bros, Suzume, Wish e William Dafoe
de
Pobres Criaturas.
É o William Dafoe.
Pobres Criaturas é um filme live action, pessoal. O William Dafoe faz um personagem.
É isso? É verdade? É. Não é possível, Milagre. É. Os caras estão de sacanagem, não pode ser. É. Assim. Eu acho absurdo não ter Tartaruga Ninja nisso aí, cara. Sim, de verdade. Sim. Tartaruga Ninja é assim, muito bom.
Quando o Golden Globe, ele não conta, e não contava na época que saiu. Então eu acho absurdo não ter o Cardbots.
Ah, é?
É. Pro Oscar ele contou no ano passado, mas ele não contava assim, pro Golden Globe. Então,
Wish Elementos tá aí.
Bizarro. Ah, mas o Wish Elementos é aquela questão da Disney. Tinha que estar só o Elementos mesmo, mas... Só pra já que ia ter.
O Wish não parece.
Eu tô torcendo pelo filme do Ghibli sem ter visto. Mas. É porque eu não acho que um desses tão nada demais, assim. Acho que o Aranha Verso mesmo ainda é. Mas é mais pelo mesma coisa da outra vez, né?
Aranha Verso nem terminou, sabe?
É isso. Então, assim, por mim eu torço pelo do Ghibli mesmo sem ter visto. Porque Suzume, eu realmente acho um filme muito bonito.
Legal.
Mas é isso. É isso. Não é nada demais, assim.
Melhor que o Wish Elementos, mas...
Ah, mas é fácil, né, pô?
Eu botaria...
É melhor que o Wish Elementos.
Eu não vi o filme, mas eu botaria Slam Dunk aí também, sabe? Porque todo mundo que viu fala que é um filme inacreditável, sabe? Então,
tem muitos outros filmes de animação que melhoram. O próprio Nimon, né? Eu sei que você não gostou, mas, pô, ele foi super, super aclamado pela crítica e ele é melhor do que o Wish.
Eu não vi o Wish, mas eu tenho todo o meu preconceito com o Wish.
Também. Eu achei ele melhor que o Suzume, porque você não gosta, eu entendo.
E assim, Nimone e Wish bate mesmo, porque ele não tem é mal acabado igual, sabe? Eles têm os desenhos mal acabados.
Eu acho absurdo, sim.
Então, dá pra botar.
Eu acho absurdo, mas enfim. É só que você não gostou. Preconceito
total. O desenho, o CGI, parece mal acabado.
Eu gosto. Eu acho, eu gosto, a estilização eu gosto. É que nem na época que saiu aquele filme do Trigger, que me lembrava do de fogo lá, que eu não lembro.
Gráfico de Play 1.
Pronto, eu acho ele terrível, mas tem gente que acha que é lindo aquele filme, eu acho horroroso.
Uhum. Acho bizarro, gostaria daquele gráfico. Enfim. Melhor que o William Dafoe e Pobre Criatura, que não é nem o nome do filme.
Pois é.
Caralho.
O filme nem é de animação.
Isso aí é inacreditável. Puta que pariu.
Melhor filme em língua não inglesa: Anatomia de uma Queda, da França. Eu acho que é o grande candidato, assim, se eu fosse falar muito assim. Folhas de Outono, da Finlândia. Lo Capitano, da Itália. Vidas Passadas, dos Estados Unidos.
Ué.
Ué. Exato, eu ia falar. Ué.
Ué.
Não é do inglês, é um filme americano, mas não é do inglês, entendeu, Luke? É porque. Deve ser latino, deve falar espanhol.
Entendi.
Foi filmado nos Estados Unidos, mas não deve falar espanhol.
Tá bom.
Só site of Days do mundo da Espanha.
Tem outro pior aí.
Interesse do Reino Unido. Esse interesse também me estava falando muito.
Reino Unido e Estados Unidos, beleza.
Exatamente. E o pessoal não fala inglês.
É incrível. Entendi.
Caralho, é muito bom.
O Golden Globe é bagunça, Vilado.
É bagunça demais.
A gente criticou a Game Awards do negócio de indie e tudo mais, mas o Golden Globe tá de sacanagem também.
Melhor filme de drama: Anatomia de uma Queda. Por isso que eu acho que ele vai ganhar outro. Porque ele tá no melhor filme, porra. Será, Luke? Será que por ele estar no melhor filme, ele tem mais chance de ganhar o outro?
Eu acho que tem mais chance de ganhar o filme dos Estados Unidos por ser dos Estados Unidos. Essa é a minha...
Sim, continuando. Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheim, Vidas Passadas e Dono de Três. Ah, também tem o Vidas Passadas.
Né? Olha aí, é dos Estados Unidos.
Vidas Passadas dos Estados Unidos e Dono de Três também é dos Estados Unidos. Ai, tu maluco.
Em Vidas Passadas eu lembro que tava no Oscar. Eu fui olhar aqui e eu lembro que tá no Oscar.
Meu Deus do céu, Luke. Que absurdo, cara.
Provavelmente vai ser Assassino da Lua das Flores.
Eu não sei não, cara. Acho que esses anos de interesse o pessoal tá falando muito. Assim, eu não vi... Eu só vi o Assassino da Lua das Flores. E o Oppenheimer, né? Eu não sei se eles vão ganhar. Eu não acho eles tão grandes assim, cara. Mas é só se eles ganhar, eu acho que é por ser do Scorsese, porque...
Exato.
Até porque eu acho
que é bagunça,
é filme, o filme não é horrível, mas é bom, mas. Né? E o Oppenheimer eu acho muito hypado, assim, é bom, mas também. Né?
Hypado.
Maestro, eu queria ver. Enfim, mas eu acho que tem chance. Melhor ator em filme de drama: Bradley Cooper pelo Maestro, Leonardo DiCaprio pelo Assassino da Lua das Flores, Coleman comigo de Rustin, Barry Keoghan de Saltburn, Cillian Murphy de Oppenheim e Andrew Scott de Todos Nós Desconhecidos. Melhor atriz em filme de drama: Annette Bening de NYAD, Lily Gladstone de Assassino da Lua das Flores, Sandra Hüller de Anatomia de uma Queda, Greta Lee de Vidas Passadas, Carey Mulligan de Maestro e Kaylee Spenning de Priscila.
Meu Deus, é muita coisa, gente. Pariu.
Melhor filme de comédia musical: Air, American Fiction, Barbie, The Holdovers, Segredos de um Escândalo e Pobres Criaturas.
Air é o do Michael Jordan?
É o do tênis. Que eu acho legal.
É possível que esse filme seja bom a ponto de
tênis. Eu acho legal. Assim, não sei se ele é bom a ponto de não sei o quê. Mas, por exemplo, eu achei ele meio nível da Barbie mesmo. Sim, sabe? Barbie é mais pelo quão importante.
É pra chamar, tá? Atenção.
Pra chamar atenção. Tá? Não é que seja um filme ruim, tá, pessoal? Não é também, né?
O próximo só pode falar um nome e acabou, tá? O próximo só fala um nome e próximo.
Melhor ator em filme de comédia musical: Nicolas Cage.
Acabou. É isso.
Ganha. É isso aí. Não precisa nem falar. Não. É isso.
Foda-se.
Tá. Melhor atriz em filme de comédia musical: Fantasia Barrino, de A Cor Púrpura, Jennifer Lawrence.
Isso aí é absurdo. Isso aí é absurdo.
Plot por Segredo de um Escândalo, Alma Post de Folhas de Outono, Margot Robbie por Barbie e Emma Stone por Pobres Criaturas.
E Jennifer Lawrence, vai tomar no cu, velho.
Melhor ator com adjuvante em filme: William Dafoe em Pobres Criaturas. Esse é um roubo, cara.
Deixa aí, porra. Ele não tá com ele não tá atuando.
Ele não era a melhor animação? Porra, tomando. Robert De Niro por Assassino da Rua das Flores, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie, Charles Melton por Segredos de um Escândalo e Mark Ruffalo por Pobres Criaturas.
Eu acho bizarro o Ryan Gosling tá aí também. Tudo bem.
Acho que tá bem pra fazer o quê?
Ah, mas é isso, né? Tá bem, é isso, legal, né? Cantou lá.
É muito bem.
Ah, pelo amor de Deus.
Talvez o melhor ator de Hollywood pra fazer o quê?
É.
Não é expressivo o suficiente, tal como o boneco.
Tá certo.
Melhor atriz coadjuvante em filme: Emily Blunt em Oppenheimer, Danielle Brooks de A Cor Púrpura, Jodie Foster por NYAD, Julianne Moore por Segredos de um Escândalo, Rosamund Pike por Saltburn e Davin Randolph de The Holdovers. Melhor direção de filme: Bradley Cooper por Maestro, Greta Gerwig por Barbie, Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese por Assassinos da Lua das Flores, Celine Song e Vidas Passadas. O Scorsese vai ganhar, né?
Por favor.
Prêmio. Ou ele ou vão dar pra Greta, eu acho.
Ou pro Nolan. Acho porque o Nolan filma.
Absurdo,
assim, o Nolan filma em fita, ele não usa CGI, usando CGI. Ele.
Eu acho errado.
Ele apaga o nome das pessoas que trabalharam no filme pra botar a narrativa dele. Não é legal ele.
Eu acho errado. Enfim. Melhor roteiro de filme: Greta Gerwig e Noah Baumbach por Barbie, Tony McNamara por Pobres Criaturas. É muito bom esse nome, né? Christopher Nolan por Oppenheimer, Eric Hoff e Martin Scorsese por Assassino da Rua das Flores, Celine Song por Vidas Passadas e Justin Triet e Arthur Harari por Anatomia de um Queda. Melhor trilha sonora original: Jerskin Frendrix por Pobres Criaturas, Ludwig Göransson por Oppenheimer, Joe Hisaishi por The Boy and the Hero, que eu vou torcer muito pra vocês, Mika Levy por Zona de Interesse, Daniel Pemberton por Homem-Aranha Através do Aranha-Verso e Rob Robertson por Assassino da Rua das Flores. Melhor canção original do filme: Addicted to Romance, Bruce Spring de She Came to Me, Dance the Night de Mac Ronson, Andrew Watt, Dua Lipa e Caroline Alin de Barbie, I Just Can, Mark Ronson e Andrew Watt de Barbie, Peaches por Jack Black, Aaron Robert, Michael Jellick, Eric Osmond e John Spike de Super Mario Bros, Road to Freedom de Lenny Kravitz de Hustin e What Was I Made For por Billie Eilish O'Connell. É Billie Eilish, né? E Phineas O'Connor, é irmão dela.
Eu acho a prova do fracasso os caras botarem Peaches em premiação.
Eu acho que ter três músicas de Barbie.
Também. I'm Just Kate também é outro. Tipo, o Peaches é uma música ruim. Porque as pessoas
gostaram. Eu gosto, tá incrível também.
Não tem que estar em premiação, é uma piada.
É uma piada. É, pô, ele é legal pela piada, é só isso mesmo.
I'm Just Kate é a mesma coisa, é uma piada, mas tem lá a cera, tem a dança, ok. Mas tá em premiação, mas se precisar,
não sei. Eu acho que tem músicas melhores em outros filmes.
Eu já sei que no Oscar vai aparecer o Jack Black de Bowser cantando Peach, sabe? Porque isso é esperado pra chamar atenção. Mas puta, sei lá.
Conquista cinematográfica e de bilheteria: Barbie.
Isso aí é loucura. Isso aí
Guardians
é loucura.
Guardiões da Galáxia Volume 3, John Wick 4, Missão Impossível, Assédio de Coisas Parte 1, Oppenheim, Homem-Aranha Através do Aranha Verso, Super Mario Bros. E Taylor Swift The Eras 2. Assim, o que que. Esse prêmio é pra quê? Esse prêmio é pra.
Como é que ganhou? Barbie
ganhou? Não, acho que Barbie ganhou, que foi a maior bilheteria do ano.
É a maior bilheteria que conseguiu, parabéns.
Porra,
é
isso. Parabéns.
Que porra. Cara, parece que não pensaram, né? Parece que é um negócio que não pensaram.
Sim. Melhor performance, e por último, tá? Melhor performance de comédia stand-up: Rick Gervais por A Margem do Pão. Não, foda-se, eu não vou ver.
Os caras estão dando.
A melhor comédia de stand-up eu me recuso.
Os caras estão dando prêmio pra stand-up.
Aí eu me recuso. Cadê o documentário? Reality show.
Tem M. Schumer como melhor comédia stand-up. Você vê que o bagulho tá triste mesmo. Tem Chris Rock. Você tá mal.
Ah, é bom o stand-up do Chris Rock, eu vi.
Mas o Chris Rock é um filho da puta, não tem que ter premiação.
Ele é um filho da puta, né?
Ele é a filha da puta.
Eu não sei. Não sei se lembra.
Amy Schumer é. Amy Schumer é pra caralho.
Assim. Amy Schumer.
Essa é engraçado.
Enfim.
É isso. É uma bagunça o Globo de Ouro. Por isso que ninguém.
É isso aí, Luke. Isso é uma bagunça inacreditável. Enfim, né? É isso, pessoal. Pra comentar aí esse prêmio bagunça. E vamos então para. Agora sim. Vamos então para os melhores. Como é o melhor, eu não vou colocar o sidekick, eu vou colocar o tema do principal.
Não aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi embora, bora daqui!
Mal agradecido.
Absurdo, mas foda-se, é isso.
Foda-se, não fez a fez o um negócio pro coisa, é isso que dá. Podia botar a música do Oscar ou do Game Awards pra expulsar as pessoas.
Antigamente, o podcast, a gente, quando era editado, a música que aparecia era ou a música do Oscar ou a música de abertura do, acho que da 20th Century Fox. Uma coisa assim.
A falecida 20th Century Fox.
A falecida... agora é Disney. Disney Fox.
20th Century.
20th Century Disney.
Isso.
Enfim, vamos lá, Lu. Então vamos hoje falar aqui os nossos melhores do ano para as duas categorias que a gente falou os piores na edição passada. Então, começando com o livro, Luke. Então vamos lá. Eu vou começar, tá? Meus três...
Eu só tenho um.
Ah, então eu vou falar meus três melhores, depois você fala o seu. E aí a gente decide quem vai estar nos melhores do... vai ser dois meus, né? Então pronto. Vai ser
o teu, dois meus. Pronto.
Então, os meus são... Executores Calamidade, que eu falei, problema final. O Pequeno Manual Antirracista. E Feira da Fruta, o livro. Foi esse ano, você lembrava?
Não.
Lembrava desse. E o seu, Lu?
O meu é a Menina Mine, né? A Ascendência of a Bookworm. O sonho de uma viciada em livros, acho que é assim que
olha
é
aí. Importante.
Então. E pra mim, assim, é bizarro como eu já tô no. A gente já tá, né? Eu e a Nath, a gente já tá no volume final, né? Que é o. São. Cada volume são, acho que são cinco. Uhum. E são cinco com vários livrinhos, né? Várias latinovas dele. E principalmente como são melhores, Velas. É bizarro.
É o arco final, né?
É o arco final. É bizarro como são melhores. Porque normalmente essas histórias, né? Quanto mais tempo passa, pior vai ficando. Tem um pico. E aí só vai descendo ladeira abaixo, né? Pra mim, essa história, ela só vai subindo. Só vai subindo. É muito impressionante.
Assim.
Eu fico muito feliz de ter acompanhado, ter me forçado a ler as light novels. Porque se eu fosse esperar o anime, vai demorar uns 45 anos pra terminar toda a história, né? No ritmo que tá. Então, feliz. Menina Mine merece.
É isso aí. Então, esse aí é já o primeiro aí da nossa lista. E eu vou deixar o Executores Calamidade, o Pequeno Manual Antirracista aí com outros. Mas se eu gosto do Feira da Fruta, ele é muito pra quem gosta, né, da parada. Porque é um negócio sobre como foi feito coisa. Então fica aí o Executores Calamidade, que é o terceiro livro da trilogia do Brandon Sanderson, e o Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro. Né? Inclusive recomendo a todo mundo ler o Pequeno Manual Antirracista. Inclusive indiquei, minha mãe leu também e tal. Minha irmã já tinha lido, né? Então, enfim, fica aí. Então vamos lá, Luke. Segunda categoria, podcast, canal do YouTube e canal da Twitch. Fala aí os seus.
Eu vou recomendar aqui dois canais no YouTube. O primeiro é o Litero, que é Lythero. Que ele é um podcast. Ele é um cara que ele faz vídeos de videogame, né? Só que o diferencial dele é que ele faz animação das cenas que ele faz. Então ele tá jogando, aí tem um momento engraçado dele com os colegas, assim, e ele faz uma animação pra retratar o que eles estão falando, e é muito divertido assistir. Uhum. Ele é um cara que é muito bom em jogo de luta, mas ele também faz coisas de outros jogos. É muito legal mesmo. Em segundo, lembra que eu comentei semana passada sobre o pessoal tendo preconceito com VTuber e tudo mais, uhum, né? A meu preferido desse ano, as meninas que entraram esse ano no Hololive, é a Fuamoco. São duas gêmeas, Evilas. Uhum. São duas gêmeas, né? Não dá pra ser três gêmeas, né? Elas são duas meninas cachorro.
Ah, ok.
Só que aquela coisa que eu falei de preconceito, de fazer vozinha, personagem, elas são exatamente isso. Uhum. E não tem muito o que eu falar. Se você ver, você vai ficar com vergonha. Mas elas são dois raios de sol na minha vida. Elas são muito bonitinhas, muito gostosinhas de acompanhar. Elas são super divertidinhas. E o xixe dela, né? O interessante dela é que elas são realmente gêmeas. Então, tem momentos que elas falam ao mesmo tempo. E é muito divertido. Eu acho muito divertido acompanhar as duas, assim. Cada uma tem sua personalidade e tudo mais. Mas é legal. Eu gosto bastante das duas. E por um.
Não, você.
E por último, o Vortex, que é da Catiuxa, né? O podcast começou esse ano. Que eu não acompanho muito podcast novo, né? Eu tenho muita dificuldade de acompanhar podcast novo, porque eu tenho preguiça e preconceito às vezes, sabe? Se a pessoa me dá no saco em dois, três episódios, eu acabo desistindo. Mas a Catiuxa é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as opiniões dela. Eu gostava muito dela no Rapadura Cast, ela era a minha participante favorita.
Eu gosto da Catiuxa, mas não gosto muito dela no Nerdcast.
E aí ela foi pro Nerdcast, né? E no Nerdcast é meio complicado, porque ela é meio engolida, né? Pela personalidade dos outros, ela tenta comentar. Mas eu gosto muito dela no RPG, o boneco dela no RPG.
É, no RPG é legal. Eu gosto.
E aí ela fez esse podcast, o Vortex, pra ela falar de notícias bizarras. E ela dá a opinião dela junto com os amigos, né? Ela tem o Odeio, que é um participante quase fixo dela. E muitas vezes aparece o Vidani lá, normalmente. Assim. Então o Vidani é quase o participante fixo desse tempo. É um legal podcast, assim, eu acho good vibes. Ele não é muito longo, então ele acaba rapidinho e eu queria mais.
E que eu sempre fosse assim pra Katiushka, né? Você tá com problema nas costas.
Tá com problema na coluna, bizarro. A situação. É. No show da Taylor
Swift. Assim, não são próximos, mas eu conheço ela e conheço o namorado dela, que eu já fiz evento, né, com ele. Né?
Enfim. Olha aí. Ela foi no show do Taylor Swift. Pra voz.
Se é seu marido, se você serve aqui, eu não falo.
Ela não sabia nem que ela tinha namorado.
Então, pode ser que ele já tenha até também separado.
Vai saber. Não sigo fora de podcast.
Eu tenho um vídeo com ela.
Olha aí!
Que é aquele vídeo da Renatina Casé.
Ah, é? Sério? Olha aí, caraca! Essa aí eu não sabia.
É, não, tá lá falando japonês também.
Ô, taca suja demais.
Ah, pois é. Eu tava totalmente trajado com uma taxa, com uma camisa gigante.
Não, você...
Com um totoro com uma barba absurda.
Você era o mais otaku sujo da história, ali.
Dali... Não, não era. Tinha um pessoal de cosplay.
Não, mas você é muito otaku sujo de estar falando um mensagenzinho em japonês. Pra mim é muito otaku.
Mas aí tinha mais gente falando.
Só faltou fazer os selos do Naruto, sabe? Aí ia ser
demais. Aí não.
Mas é isso, Tom. Esses três.
Eu vou dizer que eu roubei. Assim, tem os três. Os meus três é esse, só que eu roubei que eu tenho uma versão rosa, que eu quero falar.
Errado.
O podcast é meu, de teu, foda-se, eu faço o que eu quiser.
Não, o podcast é seu, vai.
Mas os três que eu vou indicar é o canal do Nático. Vou começar pelo podcast, né? Porque é o único que tem, que é o Medellín Brasília. Eu ainda acho muito foda, eu gosto. Que eles continuam ainda muito interessante, muito divertido e tal, falando do novo governo. É um pouco menos. Assustador do que eram os anteriores.
Porque... Continua cínico.
Hã?
Continua cínico?
É, sim, né? É, sempre foi, né? Mas assim, cínico não é um ponto negativo, né? Eu acho que um ponto positivo, então não via problema. Gosto bastante do meu delírio, acho que é o que mais me empolgo, assim.
Eu parei de ouvir porque tava me fazendo mal. Mas era por causa
então, esse ano, talvez fosse um pouco melhor, porque por mais que fizesse mal, né? Não era tão mal quanto era no governo Bolsonaro, né? Embora tem coisas que me incomodam pra caralho nesse governo.
Normal. Você tá 100% satisfeito com o governo, você tá errado, né?
Totalmente, sim.
Com o governo.
Mas enfim. Agora canais de YouTube, né? Tem o canal do Caverna do Morcego, que eu passei a escutar a ver tanto e tanto que virou meio que eu, assim, pra ser sincero, eu tenho sempre os podcasts e tal, que acompanho o Patreon e outros padrinhos, não sei o que, né? E eu admito que nem tem. Não há tantos podcasts que eu pago e nem canais de YouTube que eu pago. Dito isso, esse é um que eu acabei gostando tanto que eu comecei a seguir. Tudo bem que também tem a vantagem, né? Porque aí eu entro nos canais lá dele e eu acabo ganhando... O dinheiro que eu pago pra ele, eu acabo ganhando em desconto, de certa forma, que ele repassa dos quadrinhos, né? Mas eu gosto bastante, cara, do Caverna do Morcego do Fábio. Acho que o cara é muito bom pra quem curte Batman, né? Obviamente. E pra quem curte DC também tem bastante coisa interessante, conteúdo bem interessante. Então, como foi o canal... Um dos canais que eu mais acompanhei, novos, assim, esse ano, então, o Caverna do Morcego... E o outro, um canal de videogame, que eu gosto muito, cara, que é um canal de curiosidades de videogame, que eu acho, porra, todos os vídeos deles são muito divertidos, cara, são muito interessantes, que é o canal do Jiraya. Porra, o cara é muito maneiro, o cara, assim, ele sabe como fazer vídeos interessantes, assim. Então todas as coisas eu acho que são coisas, tipo, eu que não sou um cara que joga tanto videogame, apesar de eu acompanhar indústria e tal, né, podcast aqui. Mas, porra, todos os vídeos são muito divertidos, cara, é muito interessante, assim. Ele não é canal de gameplay, só pra avisar, todos os canais deles são curiosidades. Todos os vídeos são sobre curiosidades de videogames, tá? Todos os vídeos. Então, sempre vídeos curtinhos de curiosidades de videogame, tipo, segredos que foram descobertos 20 anos depois do jogo sair, coisas que foram censuradas que são meio absurdas, histórias de jogos que tem reviravoltas consideravelmente estranhas, ou questionáveis, e por assim vai, assim. Todos eles são sobre. São sobre curiosidades. E, cara, muito divertido. Muito divertido. Realmente recomendo muito, assim. Os canais nacionais que falam sobre vídeos de videogame e tal, de curiosidades principalmente, eu acho melhor, assim. É... E aí, menção rosa, também outros canais aí, rapidinho. É o Cogumelando, também é de videogame, eu gosto muito porque ele fala muito de jogo antigo. E é legal, eu acho legal o jeito como ele fala e tal. Eu recomendo o canal do YouTube, não recomendo o do Twitch, né? Porque eu não acompanho muito do Twitch e eu não sou muito de live. Então eu gosto mais dos vídeos, assim, de fato, feitos pra YouTube. O Aprofundo, que eu achei uma grande surpresa, só que ele chegou agora no final do ano. Que é muito interessante, cara, o jeito como ele faz resenhas sobre críticas, sobre coisas completamente diferentes, assim, sabe? Ele fala sobre coisas... Ah, tem... No mesmo lugar, o cara vai falar sobre Power Rangers, sobre Kubanacan, ou sobre, agora, o último vídeo que saiu da Casa dos Artistas, sabe? E são sempre ensaios críticos muito interessantes, assim. É, então, eu acho muito, muito, muito bacana. Muito bacana mesmo, o trabalho do cara é muito bom. E o cara meio que explodiu, se você pensar assim, que o cara é recente o canal e ele já tá com mais de 100 mil inscritos e tal. O cara é muito bom mesmo. É, e o aqui especial não é tanto pelo canal, mas pelo um tipo de vídeo que o canal traz, que é um corte de uma live de lives do Twitch, mas eu acompanho no YouTube, paciência, foda-se. Que é o Lodeando, que eu já acompanhava, mas é os vídeos... É sobre One Piece, que o Load e o João Carvalho comentam sobre One Piece. Como eu gosto muito do João Carvalho e tal, e tá muito legal essa coisa de ele comentar e tal. E é bom que eles fazem do jeito que o cara não sabe mesmo, não sabe nada. E aí ele cria uma teoria maluca que você fica, caralho. Alguns porque ele acerta muito, outros porque são coisas que a gente ainda não sabe. E outros porque são coisas assim... Ah, legal, ele tá dando por esse ponto, apesar de que a gente já sabe que não é. Mas, pô, é muito legal. Você ver uma pessoa, pelos primeiros olhos de uma pessoa nova vendo One Piece e que não foi atrás de ver informações antes, isso é muito legal, assim. Eu acho que ele teve muito isso com a série, só que como ele tá vendo... Ele não viu a série, ele tá vendo só a animação, né, o anime. Então eu acho muito mais interessante, porque tem muito mais... conteúdo e muito mais coisas assim a contar. Inclusive o último que saiu foi o da Labungo, que o último da Labungo. Né?
Labungo é aí que eu comecei a gostar.
Pois é. Enfim. E assim, também tem toda a parte da carga histórica e tal. E pra mostrar como One Piece. One Piece é anime de comunista. Olha que loucura. Mas enfim. Eu gosto bastante, mas esses também são rosa, não contam, então vamos lá. Luke, quem você quer colocar? Na lista.
Eu quero botar a Katyusha. Bota.
Ok. Cara, eu vou colocar o vídeo delírio. Eu ainda acho que é o de podcast e tal, que eu gosto bastante. E aí vamos para o vídeo, né?
Eu entendo que as minhas meninas são difíceis, por mais que seja coisa feliz, me deixe feliz. Não, é difícil. Então, por mim, eu posso botar um dos seus aí. Tá tranquilo.
Tá certo. Como eu sei, eu também entendo que nem todo mundo curte Batman e DC. Então eu vou colocar o do Jiraiya, porque por mais que seja conteúdo de videogame que sei que também é mais inchado e tal, embora o nosso público é meio que isso, né? Eu acho que como ele é um vídeo de curiosidades, mesmo que você não curta tanto videogame ou não acompanhe tanto, ele é interessante. Independente de você gostar, ele até talvez seja interessante a ponto de você se empolgar em... Ah, acho que eu vou ver esse jogo, né? Vou ver essa loucura aí que tá acontecendo. Então é muito interessante. Talvez, tem coisas, inclusive, Luke, que são muito úteis, que ele fala de alguns, por exemplo, como matar uns glitches de chefe que ninguém sabia e que descobriram depois que mata muito mais fácil com um chefe muito difícil. Interessante, tá falando assim. Eu acho que é o canal assim, mais geral que eu acho que fica bacana pra todo mundo. Então fica o Jirai.
Jirai, Ninja Jirai.
Ninja.
Esse é a dádiva dos ninja?
O Jiraiya é.
A dádiva dos ninja.
Mas o canal não. Canal do Jiraiya. Então, vamos lá, Luke. Séries live action, Luke. Então, minhas três séries preferidas, vou falar. Então, só pra intercalar. Esse ano foram House of the Dragon, do mundinho lá do Game of Thrones.
Esse é desse ano, House of
Terra?
É
desse ano, começo do ano.
Olha aí. Parece que foi 30 anos atrás.
É. Last of Us e Patrulha do Destino. Assim, foi desse ano, sim.
A Casa do Dragão é ano passado.
Hã?
Casa do Dragão é ano passado.
Mas os episódios foram até esse ano. E a gente não importa se estreou ano passado. Não terminou ano passado,
porra. Tá bom. Achei que tinha terminado.
Aqui é outro podcast. Então, eu sei porque eu fui olhar os podcasts passados pra descobrir as coisas. E a gente comentou
tá
dele lá em março.
É porque eu vi atrasado. Não sei se foi por causa disso.
Ah, tá. Pode ser, pode ser. Pode ser que você tenha comentado. Então, não sei. Mas você viu... Não, mas você não viu na época nenhum.
Eu só fui ver muito depois.
Será?
Então... Estreou em 21 de agosto.
É, então... Tira aí o House of the Dragon, daqui a pouco eu trago o meu terceiro.
Aham, sabia, não tô maluco.
Aham, cara, tinha um... É porque eu tinha escolhido e eu tirei da lista e eu não lembro mais o que eu tinha escolhido com o outro.
Conta. Eu vi aqui, o último episódio saiu em outubro.
É, então pronto, não, porque eu vi semanalmente.
Posso falar os meus aqui?
Vá lá, eu vou ter que descobrir os meus.
Eu vou indicar aqui o The Bear, o Jury Duty e o Last of Us. Que... Eu não vi muita série esse ano, né? Então, o Last of Us pra mim é o que eu saí mais ok da série, sabe?
Sim.
Mas como não tinha outro pra botar no lugar, aí eu botei ele.
É, assim, Last of Us tá nas duas listas, né? Então, meio que... Óbvio que esse aí eu acho que a gente pode botar. Talvez até esse é o comum acordo, né?
Pra mim, não.
Não?
Pra mim, não.
Então tá. Não, eu tô falando assim, seu comum acordo não quer dizer que é o... Que é o principal. Você colocaria um, eu colocaria um e o outro seria o Last of Us.
Sei.
Tá bom, então... Então pronto, então vamos lá. Qual o seu que você coloca?
DBR, o Menino Urso.
É, não vi.
Continua impecável.
É, não vi, né? Então,
e o terceiro, você lembrou?
Não, o meu segundo seria... O meu seria Padrinho do Destino, né? Porque eu acho a melhor coisa que eu já vi de super-herói. Então,
E o terceiro série que você não indicou ainda, você lembrou de algum?
Ah, cara, não sei. Eu acho que porque eu ia recomendar a série, no caso, reality show, né? Porque era o que eu tava vendo. Só que eu não lembrava... Qual que era o que eu ia, se eu ia indicar o Round 6 mesmo ou o de comédia lá. Mas acho que o Round 6, porque o de comédia já era a segunda temporada e tal. Então vai ser o Round 6, meu terceiro. Round 6, o desafio.
Entendi. Eu não queria The Last of Us, eu acho bom bastante.
Não queria qual os outros teus mesmo, tu falou?
Jury Duty, gosto muito mais que Last of Us.
E o outro?
Muito mais interessante. É o Menino Osso, eu já botei.
Não, mas era. Ah, sim, eram esses três, né? É, não vi Jury Duty, também não posso agregar a favor. E eu sei que você não gosta de Round 6. Então, de comum acordo, o que teria era Last of Us.
Tá bom, então, mas eu não gosto tanto assim de Last of Us. Acho que.
É, eu gosto bastante de Last of Us, mas admito que dos três aí é o que eu menos me importo. Uhum. Porque assim, World 6 eu não coloquei. O World of the Dragon eu acho melhor que o Last of Us. E o World 6 é porque eu tava tentando tirar dessa. De não ter nenhum reality show, porque eu sabia que ia ser complicado. Mas eu prefiro ele ao Last of Us no final das contas. O Last of Us, eu vou falar. Enfim. Então tá, Last of Us. É isso, paciência. Por falta de outras opções. É, foi o podcast de fevereiro que tu falou, House of the Dragon.
É, eu vi bastante trabalho.
É, então realmente foi isso. Eu fui enganado por isso. Paciência. Então a lista do Nano acabou ficando o... Acabou ficando mesmo o The Bear, o Last of Us e o Patrulho de China. É, não teve tanta série live action assim, né? Super empolgante, eu acho.
Não vi muita coisa.
Teve The Boys esse ano, não, né?
Teve o...
Gen não, isso aí não conta, isso aí foda-se. Tô falando The Boys, né?
Não, The Boys é ano que vem.
Então não teve, porque os da Disney, mais que eu gosto de açúcar, não é nada demais. Então...
Não, o Loki foi bom, mas pra mim...
Também não acho, também. Então,
Portanto...
Então, é isso, né? Last of Us eu acho melhor que o Loki.
Acho melhor que o Loki.
Então pronto, é isso aí. E vamos para a última categoria de hoje. Filme baseado em quadrinho, jogo ou brinquedo. Sua lista, Luke.
Eu acho que não tem muito que fugir daqui, não, viu? Que é Guardiões da Galáxia 3, Tartarugas Ninjas e o filme do Mario. Pra mim, não tem muito o que fugir, não.
É. Como eu já falei, né, que eu gosto mais do que o Tartarugas Ninjas, então pra mim é Guardiões da Galáxia 3, Super Mario Filme e Aranha Verso. Eu gosto mais de Aranha Verso que Tartarugas Ninjas. Eu acho Tartarugas Ninjas, ele... Ok, assim,
eu gosto mais. Demais. Eu acho a melhor história de Tartaruga Ninja.
Caralho, eu acho que tem um filme melhor.
Aquele que ele vai no passado e o Rafael fica apaixonado por uma menina samurai.
Não, e... o Tartaruga Ninja 3 é o pior do live action. Né? Mas enfim.
Os samurais voltam pro passado e eles saem com o Casey pro Nova York e se divertem e comem pizza.
É isso aí mesmo. Mas enfim. Então, o Guardiões da Galáxia 3 acho que é meu concurso, né?
Não tem como tirar. É um filmaço. Filmaço. Assim,
ele vai estar na minha lista de melhores filmes do ano. Tranquilidade também. Então, vai ser muito diferente também na minha lista. Cara, Super Mario tá nas duas listas também. Então a discussão é entre Aranha Verso e o outro. Mas aí eu não sei.
Tartaruga Ninja pra mim é muito melhor que Aranha Verso. Aranha Verso não. É
bem melhor que Tartaruga Ninja.
Aranha Verso não é um filme.
É porque você fala o cara do final, mas eu acho muito melhor que Tartaruga Ninja. Eu acho que.
Eu não acho ele um bom filme de Homem-Aranha.
O terço inicial do Aranha Verso eu acho melhor. É por causa do. Que eles botam um Homem-Aranha como vilão. Foda.
Não só isso. É porque eles botam uma sociedade de Homem-Aranha. Pra aceitar a morte de personagem como se todos eles fossem aceitar, sabe? E o Miles Morales é o único que não aceita, e é ele que abre o olho dos outros pra falar, pô, tá errado.
Você
gosta
mais do Homem-Aranha que eu, e aí você se. Isso foi muito forte pra você. Eu não me
importo. Foi muito forte. Assim. Eu fico muito frustrado com isso.
Eu gosto de Homem-Aranha, mas não tenho esse preço.
Isso que a gente saiu de um Aranha Verso 1.
Que é muito
e melhor. Ele, naquele filme, eles claramente falaram: qualquer um pode ser o Homem-Aranha, você só tem que fazer isso.
É muito melhor.
Sabe, e aí, nesse outro filme...
Você que fez isso também? Star Wars 8 faz exatamente isso, e o filme 9
é
D, depois.
A Soca tá tentando arrumar, né? Que a Soca tá falando que qualquer um pode ser Jedi, né?
Pois é, né? Vamos ver, né? Se consegue.
E assim, eu fico muito frustrado, cara. Eu não consigo tirar essa frustração de mim com o Aranha Verso. Pode ser que no próximo filme arrume tudo isso. Mas como não tem o próximo filme, ainda...
Eu vou aceitar o Tartaruga Ninja... Por causa que tem um argumento que eu concordo 100%. Que esse filme não tem final. É isso.
Tem.
Então, é só por esse motivo. Eu ainda acho ele melhor do que o Tartaruga Ninja.
Eu acho
muito bonito, muito bem feito, mas é uma história muito simples.
E eu acho que ele entende muito bem o que é uma Tartaruga Ninja, sabe? E eles revoltam o que era uma Tartaruga Ninja que eu gostava. Eu não vi os desenhos, né? Pode ser que nos desenhos tenha isso. Mas no cinema, nessas coisas, aquele do Zack Snyder pegou muito a cultura pop por um tempo e me incomodava muito, que aquilo não era Tartaruga Ninja. O momento que teve naquele filme Tartaruga Ninja foi no elevador que todo mundo elogiou. E o Zack Snyder não aprendeu, né? Naquela cena. E fez um outro filme que é maior, mais complicado, mais esquisito, com Michelangelo abusador. E aí esse filme me lembrou. Olha aí, é por isso que eu gostava de Tartaruga Ninja.
Sabe qual é a parada pra mim? É porque eu acho que não viu a série de Tartaruga Ninja, né, pra TV?
Não vi.
Esse filme, ele é meio que esse estilo de animação novo, mas é a história que é contada na série anterior de Tartaruga Ninja. Tanto que se você ver o filme anterior, são os mesmos personagens, a mesma April, com uma história mais complexa, que eu também não gosto. E eu não gosto da série de Tartaruga Ninja. E aí é esse o problema. Porque eu gosto muito dessa April, mas...
Minha única reclamação com esse filme da Tartaruga Ninja é que eu acho o design dos humanos muito feio.
Muito feio. Muito feio.
Todos eles. Feio. A April eu acho esquisita.
Eu gosto da personalidade e tal, mas acho muito feio também. Muito feio.
Mas o resto em si, os monstros e tudo mais, eu achei eles bem legais.
Pois é. Mas, então, é meio que isso, assim. Não é a mesma April, mas é a mesma April parecida. Então, assim, eu acho a história legal. É tipo, é uma ótima primeira história pra mim. Se eles contassem mais histórias com esse design, com essas tartarugas, inclusive, que eu gosto bastante dessas tartarugas, eu ia ficar muito feliz.
Pelo que eu vi, vai ter. Eu acho que vai ter, sim. Mesmo com o estúdio sabotando, né?
Mas é só mais uma historiazinha de origem, assim. Não acho bem de longe, assim, das histórias mais interessantes da Tartaruga Ninja.
Gostei bastante.
Assim. Não, gostei, mas é tipo simples, assim. Ele não estaria nem nos meus filmes de animação preferidos do ano, ele estaria nem no top 5. Então...
É, ele, enquanto isso, ele é o meu filme de animação.
É o teu filme de animação preferido, pois é. Assim. Assim, é teu preferido porque esse saiu aqui no Brasil esse ano. Que foi o Gato de Bota.
É o meu preferido.
Gato de Bota em janeiro.
Gosto mais de Tartaruga Ninja que o Gato de Bota.
Porra, eu acho o Gato de Bota tão superior. O Gato de Bota é o meu filme de animação preferido do ano.
É, o Gato de Bota é legal. Gosto. Mas eu gosto mais de Tartaruga Ninja.
Acho que o Gato de Bota é o meu filme preferido de animação do ano. Mas o que você... É, não sei. Gostos diferentes, é isso. Enfim, eu acho que pra maioria das pessoas que não viu, que não, talvez não tenha tanto esse coisa de ver diferente, vai achar o Aranha Verso mais incrível do ano. Mas eu acho que ele não tá assim também. Então eu até eu acho boa aceitar o Tartaruga Ninja aqui nessa categoria. God Boss não entra nessa categoria só pra falar aí, porque ele não é nenhum quadrinho, nenhum jogo, nenhum brinquedo. Então, só pra...
Tecnicamente ele é conto de fada pode ser quadrinho.
Não é, mas aí conto de fada pode ser qualquer coisa.
Pode ser qualquer coisa. Mas eu espero muito que o próximo Aranha Verso, que eles prometem que é no ano que vem, mas acho que não sai, resolva esse problema pra mim e que os três fiquem uma trilogia perfeita, sabe? Mas por enquanto ainda me incomoda muito.
Assim. Eu não tenho esse problema tão grande assim com o Aranha Verso. Me incomoda assim um pouco o lance de como os aranhas aceitam aquilo ali, mas não ao ponto de me irritar com o tipo.
E botar a mulher grávida pra dirigir moto e chutar vilão é errado.
Ah, mas...
A mulher grávida. A mulher tá grávida, absurdo. Miguel O'Hara aí, pô.
Absurdo. Eu acho que ele não é o pai.
Não é o pai, mas ele é o chefe, né? Ele tá mandando a mulher trabalhar grávida.
Mas ele é o vilão, né? Na história.
O Miguelito.
Miguelito. Porra, pra ficar mais vilão, virou mais vampiro. Então é isso, essa foi a nossa. Foram os nossos melhores do ano nessas categorias. Né? Então fica aí a dica, vamos para as considerações finais. Só lembrando que na próxima semana teremos os piores do ano para as categorias de quadrinho, série de animação, filmes e jogo. E eu já digo logo, só tenho um quadrinho.
Eu tenho bastante, eu li bastante
tenho,
coisa
ruim. A maior parte dos quadrinhos que eu li eu gosto. Ou pelo menos acho mediano, não acho nenhum. Horrível. Tem um que eu acho terrível e que vai fazer muito sucesso com muita gente. Aí você sabe qual é já.
Que é o do Orc, claramente.
Eu acho um absurdo. Absurdo as pessoas gostarem desse negócio. Muito bem.
E Hajime no Ippo não sai uma temporada nova. Vai tomar no cu, pô.
Mas vamos lá.
Pô, 3 horas já, caramba.
Eu sei, é hora, porra.
Luke Lucas, suas considerações finais?
Fica aí o nosso carinho pros argentinos, né, os hermanos, que votaram no liberal, né, que ia trazer a liberdade pro país, e aí foi, e a primeira lei foi tirar toda a opção de liberdade para protestar, né. Então, fica aí, parabéns pela liberdade que vocês conseguiram pro seu país.
Foi o cachorro dele, foi o cachorro.
O cachorro dele. É igual o cachorro dele que botou a irmã dele pra trabalhar no governo. Tá?
É porque ele deve ter pensado, pô, o cachorro só saía quando eu permitia. Então é a mesma coisa, né? Só vai fazer protesto se eu permitir.
Sonharam com liberdade e pegaram ditadura. Muito bom, muito legal.
É, legal, né? É, eu fico triste pelos argentinos, mas, porra, não ao ponto de ficar, né, muito triste, né? Os caras escolheram... Eu entendo, assim, eu entendo um pouco o sentimento de querer algo diferente. Mas, porra, é foda. Era um cara que pega, recebe conselhos do cachorro morto, pelo amor de Deus, pessoal.
É o tipo de coisa que vê como a gente é porra nenhuma, sabe? Porque se alguém no Brasil quiser fazer isso... E fizer, a gente vai ser preso, porque a gente vai protestar e vai todo mundo preso, sabe? E é triste como a gente não tem poder nenhum.
Talvez Bolsonaro tenha visto e pensado, porra, por que que eu não fiz
podia isso? Podia ter feito isso. É igual a questão do marco temporal, que já votaram que é inconstitucional no STF e vão lá, o Congresso continua botando e continua fazendo e, não, e foda-se protesto da população, foda-se que a população não quer, eles vão continuar fazendo e não tem o que a gente fazer.
O Congresso é desse governo tá absurdo, eu fico puto, o governo não vai não bater de frente. Enfim.
Bater de frente que é minoria, pra ser a maioria tem que pagar, tem que comprar.
Mas eles também só recebem dinheiro se o governo der, né?
E continua dando porque eles precisam, né? Pois eles precisam então, votar coisas positivas pro governo.
É os dois casos. Alguém tem que esticar a corda, o governo nunca tenta. É, esse que é o meu problema. Tem coisas que eles tinham que esticar a corda.
Mas não vai, né? É a minoria, eles são minoria. Se eles fossem maioria.
Não, podia, mas tem poder pra isso.
Enfim. É torcer pra
não. Tem gente lá no meio, tem gente lá que ele vai pra onde tem o dinheiro, cara. Uma hora que o dinheiro. Que tá vendo que o dinheiro não vai. Eles vão pro outro lado. A gente sabe que tem gente ali, muito, talvez a grande maioria, tá ali por causa do dinheiro. Quando o dinheiro não entrar, não vai passar o projeto do governo e tal. Tá, também não vai receber dinheiro pra porra nenhuma. Então, porra, aí foda-se. Eu acho que tem que conversar, eu acho que tem problemas. Mas tem que bater de frente algumas vezes, cara. Tem coisas que não dá pra aceitar. E eu acho que tá muito passivo esse governo. Muito passivo.
Tá.
Muito passivo.
A Lula
tem coisas
é isso,
né? Que não era pra ser. Mas até mesmo em governos anteriores dele, ele foi mais brigante. Eu não sei.
Porque ele era a maioria nos governos anteriores.
Né? Pois é. Eu acho que dava pra brigar mesmo sendo minoria com algumas coisas. Então, por causa disso, por saber que, tipo, na hora do vamos ver, quem desse mais dinheiro, essa galera ia votar junto. Então, eu acho que tá muito absurdo. De qualquer jeito, né? Não é o tema do podcast. Vamos terminar por aqui. Mais alguma consideração,
não? Não, estou morrendo de calor, não aguento mais e vai piorar.
Ah, mas aí vai piorar. O mundo já tá indo pro caos, né?
Muito triste. Outra coisa muito triste.
Eu só queria dizer que as próximas listas de melhores e piores, aí sim eu acho que vai ter coisas que eu posso dizer. Eu tinha muita coisa pra escolher, fora quadrinhos, né? Muita coisa pra escolher em todos, e eu escolhi os que de fato. Porque essa primeira parte foi meio. Umas coisas que ia colar. Acho que só em filme, porque como eu disse, esse ano pra mim filmes não foram tão bons. Acho que eu teria mais filmes pra lista de piores do que de melhores.
Eu vi 52 filmes esse ano.
Eu devo ter visto uns cento e poucos, né? Mas...
Eu vi mais que 52, né? No mínimo 52, porque eu cumpri minha promessa. De ver um filme por semana, né?
Uhum.
Eu não lembro da maioria. Então a minha lista vai ser, tipo, o que eu lembrar aí, tá aí, né?
A lista tá muito fácil. A lista, porra, tá tranquilo demais, louco. Tranquilo demais. Assim, talvez a minha lista... acho que não, todas as listas foram tranquilas.
Tipo, por exemplo, eu tô com muita raiva do filme de Apocalipse lá da Netflix que saiu lá, filme aí. O Mundo Depois de Nós. Provavelmente vai entrar nos meus piores, porque é o que eu lembro agora e tô com muita raiva, sabe?
O pessoal tá falando que é... Não sei, tem gente gostando, tem gente que não gostou, né?
Eu achei muito merda, que pariu.
Mas não é prioridade, então eu não vou ver pra lista, então sei que foda. Eu acho muito difícil. Eu não quero, porque tem os filmes que tem piores.
Cavaleiro do Zodíaco.
Ele tem, pra você lembra que eu vi menção rosa de canal do YouTube e tal. Tem menção rosa piores, porque não tinha condição.
Você tá roubando de novo.
Tô roubando. E digo mais: Cavaleiro do Zodíaco não está na lista. Nem nas menções honrosas.
Eu não acho Cavaleiro do Zodíaco tão ruim, mas é ruim.
Mas é muito ruim. E ele não está na lista nem nas menções honrosas. As Missões Honrosas eu tô roubando porque são filmes ruins que eu gostei demais por serem péssimos. Só isso.
Tipo o filme do Mario.
Porra, aí eu acho que você já tá fazendo pro rancor, assim. Aí é um absurdo.
Eu botei o filme do Mario de melhor, só tô de brincadeira. Tô de cheio.
Acho um absurdo mesmo. Enfim, é isso. Semana que vem, pessoal. Vamos terminar por aqui, então, até semana que vem. Visita o Discord opinando e falou! Oxinho,
Yupinando Shibun é um oferecimento do blog Yupinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Iopinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima!